Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou Júlia Vilchen, repórter do seu dinheiro, e hoje eu tô aqui substituindo o Vini, que tá ocupado aí cobrindo os balanços dos bancos, aí um dos destaques da semana, mas não é disso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente tem um programa especial sobre fundos imobiliários. E eu tenho não um, mas dois convidados aqui na bancada comigo. Vou começar pela prata da casa, a repórter Larissa Vitória, que é a nossa especialista em FIIs, fundos imobiliários, aqui no Seu Dinheiro. Tudo bem, Lari?
Tudo bem, Júlia. Obrigada por me receber aqui hoje. E oi para o pessoal que está acompanhando aí a gente por áudio, né? Pelos tocadores de áudio e também para nossos espectadores no YouTube.
Legal. Muito obrigada, Larissa, pela sua presença. E nós estamos recebendo aqui hoje o André Freitas, CEO e CIO da Red Investments, que é uma gestora super especializada em fundos imobiliários, que é o cara que a gente consulta, né, Lari? Sempre que a gente tem aí alguma dúvida sobre o setor, porque eles cobrem aí, investem em diversos segmentos do mercado de FIIs. Olá, André, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bom, Júlia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e dividir a bancada aí com a Larissa, que eu falo bastante, que conhece muito desse mercado de fundos imobiliários.
Conhece muito mesmo. Obrigada, André. A Lari aqui é fera também nessa cobertura. Quem acompanha lá as matérias do Seu Dinheiro sobre fundos imobiliários já conhece ela. E o que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar um pouco aí sobre as perspectivas para os FIIs em 2024, né? A gente está ainda no início do ano, a gente tem um ano aí com perspectiva de queda de juros, né? Mais cortes na Selic aí pela frente, o que é algo que tende a favorecer os fundos imobiliários, e essa classe de ativos já teve um bom desempenho no ano passado. Quem acompanha sabe, né, que o índice de fundos imobiliários, o IFIX, o principal indicador de fundos imobiliários na Bolsa Brasileira, teve uma alta de 15,5% no ano passado. E a gente quer saber, e é isso que a gente vai tentar aqui traçar com o André hoje, se esse cenário deve continuar, né, nesse ano. Enfim, a gente também já teve algumas mudanças no mercado financeiro brasileiro que podem afetar os FIIs. A gente quer saber se vai afetar para o bem ou para o mal. Enfim, a gente vai abordar tudo isso aqui hoje. E eu queria começar justamente aqui, já direcionando uma pergunta para o André, da Red. Pedir um pouquinho para ele falar da casa, né, André? Falar um pouquinho aí da gestora e também começar respondendo aí uma questão mais macroeconômica aí para os fundos imobiliários, né? Com essa perspectiva aí de queda de juros nesse ano, o juro retornando aí à casa de um dígito, a gente pode, afinal, esperar mais um ano brilhante para a classe de investimento dos fundos imobiliários? Ou será que os ventos externos aí, o Fed pode azedar aí um pouco esse cenário?
Bom, falando então, para começar falando da Red, a Red é uma empresa que hoje nós temos três empresas lá dentro, tá? Uma é a Red Investment DTVM, que é uma administradora de fundos, não só de fundos imobiliários, mas também de fundos multimercado, de FDICs. Então, ela está preparada aí para fazer a administração de diversos segmentos da indústria de fundos, né? E depois nós temos duas gestoras lá dentro. Temos a Red Investment Real Estate, que faz a gestão de produtos financeiros imobiliários, como fundos imobiliários, fundos de CRI. Temos quase todos os subsegmentos da indústria de fundos imobiliários ali na prateleira. Como também um multimercado e dois fiagros. Então, a gente tem dois fiagros, um fiagro de crédito e um fiagro que investe em empresas, né? Então, a Red, basicamente, ela começou a parte de essa segunda, que é a Red Alternative Investments, ela começou em 2015, e a outra, a Red Investment Real Estate, em 2017, e a DTVM, em 2018, não é?
Vocês cobrem praticamente os principais segmentos da indústria de fundos imobiliários. Vocês têm fundos,
sim,
nessas áreas?
Nós,
né,
temos fundos. Tem um foco maior em shopping, que é o segmento que a gente tem um maior under management. Tem um pouco mais de 3 bilhões em fundos de shopping, né? Mas temos também de logística, corporativo, fundos de recebíveis, não é? Então, e também fazemos fundos de desenvolvimento. Temos um fundo que desenvolveu um galpão e temos um fundo que está fazendo escritórios boutique, né, que é o Red Design Offices, que é uma parceria nossa com a Paladin e com a Ideias Arvos.
Legal, Bacana.
Bom, entrando então na sua pergunta de mercado, né? Eu acho que sim, é um ano que é muito promissor para a indústria de fundos imobiliários, em virtude, principalmente, você já antecipou aí, da taxa de juros. Todo mundo sabe que a correlação é muito grande e é negativa. Então, juros cai, bolsa, fundos, e bolsa também sobe, mas fundos imobiliários sobem, né? Já vimos isso nos outros ciclos, os ciclos em que houve queda de juros, né? Você teve aí movimentação expressiva do segmento de fundos imobiliários, né? Então, é de se esperar, se a gente chegar aonde nós estamos nas previsões, né? Como você bem colocou, tanto a Focus quanto o DI Futuro, né? Eu costumo dizer que a Focus é aquela opinião que não custa, não é? Porque, afinal de contas, é um palpite, vamos dizer assim. É, você informa o Banco Central dentro da pesquisa dele. Estou brincando que é um palpite, mas... Não é uma aposta, né? Se você tiver errado, como o ano passado saíram várias matérias dos erros cometidos em janeiro de 23 em relação à performance de 23, né? Não vai acontecer nada, você vai mudando ao longo do ano a sua percepção. Já o DI Futuro, não, aquilo ali custa, se você tiver errado, você vai perder dinheiro. Mas os dois alinharam de volta ao redor de 9%, então eu acho que hoje você pode esperar uma redução até o fim do ano de 24 ao nível de 9%, o que vai ser bastante bom. Eu acho que isso aí traz muita competitividade para o produto, né? Então, eu acho que nós vamos ter um ano igual ao passado ou até melhor. Eu acho que a gente vai ter crescimento de dois dígitos e existe possibilidade aí de você, de fato, ter um crescimento da ordem, uma valorização, uma rentabilidade da ordem aí de 20%. Não é difícil imaginar um cenário desses, entendeu?
Legal. E o juro mais baixo também tende a atrair mais investidores, né? Justamente para os fundos imobiliários, né? Vindos da renda fixa, eu imagino que vocês tenham essa perspectiva. Mas vocês se preocupam, por exemplo, com a política monetária americana, se isso pode segurar um pouco esse processo de recuo dos juros por aqui?
Olha, eu acho que a política monetária americana, ela está também muito ancorada. Eu acho que o mercado tenta antecipar muito. No mercado americano, você tem uma parcela de investimento em ações, no portfólio médio do investidor, muito maior do que aqui. Então, eles são muito penalizados com a queda das ações, quando elas entram num ciclo de baixa. Então, normalmente, você tem talvez 40% do portfólio em ações. Então, as pessoas ficam tentando assim, antecipar uma queda maior dos juros. É quase que um wishful thinking. E o Banco Central americano, por mais que ele permaneça numa posição conservadora e seja muito claro nos recados que ele tem dado para o mercado passou aquele... Ele cai quando ele vê que eles reafirmaram de novo que vão manter os juros altos por mais tempo, enquanto a inflação não chegar perto de 2%, que é a meta deles, eles não vão mexer nos juros ou vão esperar. Ou seja, colocam a palavra da moda agora, que é data dependent. Então, tudo é dependente de dados. E os dados são aqueles que vão saindo. Só que os dados não contribuem para essa queda. Semana passada, nós tivemos um aumento da oferta de empregos. Então, a economia americana segue aquecida. Enquanto seguir aquecida, você vai ter a manutenção da taxa atual. E fica essa gritaria do mercado pedindo que caia, alguns analistas mais extremados falando que isso vai se refletir numa recessão, mas a verdade é que não está havendo a recessão, nós estamos chegando no soft landing, né? Deve começar a cortar, talvez em junho, muito provavelmente, deve terminar, talvez 3 ou 4 cortes. Esse é o recado que está nítido nas palavras e nas atas do Banco Central americano. É que as pessoas recebem isso e começam de novo. Você pode ver que é o seguinte, você compra depois da ata do Fed e depois você vende um pouquinho antes da próxima reunião. Porque no primeiro momento daquele impacto, a coisa cai e depois começa, não, sai um dado assim, sai um dado assado, não. Você vendo? Está desacelerando. Precisa cortar esse juro. Não, o Banco Central está errando. Isso vai levar a gente para a recessão. Não, vai... Não pode. E aí ele volta a subir de novo. Aí vem o balde de água fria de novo. Então eu acho que estamos chegando no fim, mas é como a gente colocou aqui, é dependente dos dados que forem saindo. Que dados? Principalmente os dados de emprego, né? E os dados de desempenho econômico, ou seja, de crescimento do PIB. Se o emprego continuar a demanda por emprego, a abertura de empresas continuar crescendo e ficar essa situação apertada entre desemprego, um desemprego muito baixo, muito provavelmente ele vai ir demorando a fazer a baixa. Tem de positivo, não uma surpresa negativa, eu acho, para ele não cortar. De positivo é a tal da deflação da China, que é outra coisa da moda. Além do, a partir de agora, os cortes vão ser data dependent, é a deflação da China. A China exporta deflação para o mundo, ou seja, o preço de eletroeletrônicos e alguns produtos de consumo fabricados principalmente no Sudeste Asiático, a gente está generalizando China, eles tiveram queda porque tem alta capacidade de produção e você diminuiu um pouco o consumo nesses países. Então, você tem, por exemplo, televisores caíram 10%. Então, isso nos preços acaba trazendo uma queda que ajuda a inflação a vir mais para baixo. Por outro lado, serviços ainda estão resilientes, ainda estão rodando num nível mais alto, tem que baixar. E as commodities, depois de um primeiro momento, se estabilizaram, vamos dizer assim. Então, eu acho que o Banco Central americano está no caminho certo, os recados dele são muito claros, e quem presta atenção nisso e não na expectativa de que a Bolsa tem que subir mais, vai ir bem. Você vê, a Bolsa vem subindo. Hoje a Bolsa nos Estados Unidos fez novo high, né? Cruzou os 5 mil pontos no mercado futuro, né? No S&P futuro, um pouco abaixo disso no mercado à vista. Mas, então, eles estão conseguindo, de fato, fazer um soft landing. Essa é a boa notícia e ela vai nos ajudar, não nos atrapalhar.
Bacana, legal.
A gente falou bastante sobre perspectiva para 2024 agora, mas eu queria voltar um pouquinho em 2023, porque, assim, no mundo corporativo, foi um ano que ficou bastante marcado por recuperações judiciais. E elas acabaram respingando no mercado de FIIs, né? Principalmente por meio de eventos de inadimplência de crédito. E aí eu queria saber se, na sua visão, essa situação ela já se encontra mais normalizada ou ainda deve ser um motivo para preocupação nesse ano?
Olha, eu acho que a gente teve, assim, uma questão. O ano abriu com o problema das americanas, né? E depois você teve uma sucessão de outros problemas, né? Mas, vamos dizer assim, o impacto maior foi realmente em debêntures e no mercado de crédito como um todo, acho que esse crédito corporativo um pouco sim. Quando você fala isso, você está se referindo mais ao mercado de crédito corporativo como um todo ou mais ao mercado de CRIs?
CRIs. Se a gente focar mais dentro do universo de FIIs mesmo.
Então, no mercado de CRIs, aí sim foi bastante segmentado, porque você teve aqueles fundos baseados em propriedades compartilhadas, principalmente aquelas propriedades em lugares assim como Olímpia, como Gramado, enfim, aquele em Goiás de águas quentes, né?
Águas termais.
Águas termais, né? Então, isso aí é um segmento que eu acho que foi desenvolvido nos últimos anos, né? E na verdade, quem olhava o underlying asset, vamos dizer assim, o ativo, e tentava entender aquilo, você via que estava se criando ali uma espécie de bolha, né? Então teve aquela uma prática que eu diria que foi de rodar o mesmo CRI na mão de várias assets de forma que ele nunca inadimplia. Você dava uma carência no começo, o cara começava a não pagar, você vendia para uma outra, e assim, com carência também, e aí começava. Então isso aí desmontou, né? E isso prejudicou muito os cotistas, os investidores. Mas, no fundo, indo no final da sua pergunta, o que, que é isso? É não olhar o ativo. Você tem que olhar sempre. Quando está tudo bem, quando está tudo mal, você tem que entender o que você está comprando. Porque aquilo é um fundo que dentro dele tem outros ativos. Então, você tem que tentar entender, procurar o seu assessor de investimento, conversar com ele, procurar saber exatamente qual é o portfólio daquele fundo que você está comprando e ter esse cuidado. Eu acho que, assim, uma coisa setorizada, eu não acredito que a gente vai ter, tá? Mas vamos lá, a gente divide os CRIs em high grade e high yield, né? Então, quando você tem um juro na magnitude do nosso, o que eu diria para você é, para que ir para o high yield? Não é? Porque a diferença não é significativa. Você tinha aí, nós estamos falando do ano passado, né? Um juro na casa de 13,75, uma Selic na casa de 13,75. Então, vamos dizer, um fundo high grade ia te dar, sei lá, CDI mais 2, né? Com devedores com rating muitas vezes, ou com uma qualidade de uma capacidade de crédito e garantias suficientes para dar conforto a quem está comprando aquilo. Pô, você está R$ 13,75 mais 2 são R$ 15,75. Para que você precisa comprar coisas a CDI mais 7, CDI mais 8? Com um CDI de R$ 13,75, o que resiste a 21% ao ano? Em nenhum lugar do mundo, não é? Você que você invente um negócio assim muito diferente, você fala, não, eu posso tomar dinheiro a 21% ao ano que eu vou conseguir ganhar dinheiro, né? E quem toma dinheiro a 21% ao ano, você já fica preocupado, você fala assim, nossa, né? Então eu acho que você tem que estar sempre olhando o que tem ali, tem um fundo de CRI, um fundo de CRA, é crédito, isso é fundo de crédito privado. Então não é um fundo de tijolo, ou você está dando crédito para a pessoa, entendeu? Então você tem que saber para quem está dando crédito, ou para quem aquele gestor que você investiu no fundo dele, né? Aquele gestor que tem o fundo que você investiu, para quem, como ele construiu o portfólio dele, quem são os devedores dele, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa atenção, e é muito melhor você ter segurança e ganhar 15,75 do que ficar sujeito a um default ou uma má administração de crédito, que às vezes te pagou alguns meses de 20, 21% e no final cai 40, 50% e tira todo o seu ganho. Não por acaso, os fundos de CRI foram a categoria, dentre os fundos em 2023, que menos subiu, né? Ele subiu, enquanto os fundos de shopping subiram 31,5%, os fundos de CRI subiram algo como 5, 6% no máximo em 2023. Então, na verdade, você tem aí, você se ilude no ganho. Então, eu acho que o investidor aprendeu. Essas coisas acontecem, você vê que elas são muito localizadas, você vê que tem ação pronta aí da imprensa mesmo, dos analistas, das casas de investimento, de recomendação, a própria CVM sempre muito atenta para ver se não tem nada errado. E a coisa volta para o seu lugar. Então, o recado que eu dou é, sim, fundos imobiliários vão crescer muito, vão subir muito desses 2 milhões e meio de investidores que tem hoje, provavelmente vão terminar o ano em 3 milhões de investidores, mas o investidor tem que estar esperto. Não é comprar o dividendo mais alto, é comprar o dividendo mais seguro, entendeu? Aquele que você tem a certeza de que, além do dividendo, você pode ter talvez um pequeno ganho de capital que acompanha o investimento, porque a base toda melhora, então você também vai ter uma melhora, porque os aluguéis subiram, por causa de, então você tem realmente uma melhora recorrente, um ganho de capital, fora o dividendo que é distribuído. Então, eu não acredito, para finalizar, eu não acredito que a gente vai ter uma situação setorizada, que nem foi a de 23, em 2024. Eu acho que os portfólios estão muito mais saudáveis, muito mais seletivos, os fundos também estão maiores, então eventuais problemas de inadimplência acabam ficando diluídos dentro do portfólio total. Então, eu acho que é tranquilo.
Legal. É importante, né, isso que você falou do dividendo mais seguro, né? Porque quem investe em fundo imobiliário, muitas vezes, ou está exposto a devedores de crédito ou a inquilinos, né? Quando é um fundo de aluguel, fica de olho se realmente essas empresas, né, esses locatários ou devedores, são bons pagadores, né? A mesma análise que você faz quando você aluga um imóvel, né? Você tem um apartamento, aluga para alguém, fica de olho se aquela pessoa é potencialmente uma boa pagadora. A mesma lógica serve aí também para os fundos de crédito, para os fundos de aluguel, enfim. É bem importante.
Até, Júlia, posso colocar? Uhum. Você tocou num ponto que chamou a nossa atenção, que a gente não explorou aqui. Porque pode acontecer isso que você falou também no fundo de tijolo, no caso do crédito do aluguel.
Isso.
Então, o que você faz? A gente, por exemplo, quando recepciona um inquilino, a gente passa no compliance e passa no departamento de risco, no risco, né? Que vai analisar o balanço, enfim, os dados econômicos e financeiros daquela empresa que vai ser sua locadora. E exige garantias de locação, como seguro, títulos públicos ou fiança para garantir a locação. Isso vai te impedir que o cara saia? Não, mas você, quando você sair, se você tem um seguro, uma fiança ou ainda um título público em caução contra aquele aluguel, você vai ganhar, a empresa vai sair ou o inquilino, pessoa física, vai sair e você vai ter de 3 a 6 meses ainda de remuneração vinda do seguro, da caução ou da fiança. Então você tem um tempo para arrumar outro inquilino, né? Sem que você tenha um impacto imediato na renda do seu portfólio.
Sim. É, continuando um pouco aí nesse tema CRIs e CRAs, né? É, a gente acabou de ver, né, no final da semana passada, em relação a essa que nós estamos gravando o podcast, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, emitiu duas resoluções mudando um pouco as regras de emissão e de garantias de títulos isentos de renda fixa, é, que são incentivados, né? LCI, LCA, a gente falou bastante sobre isso lá no Seu Dinheiro, e também CRIs e CRAs, né? Que agora é, menos negócios podem emitir, né, esse tipo de... menos garantias, né, estão sendo aceitas, está tendo uma restrição de garantias para esses títulos, né? E esses títulos, eles são importantes aqui para o nosso papo, porque CRIs tendem a ser justamente os ativos onde os fundos de papel, os fundos de crédito imobiliários investem, né? E os CRAs, por sua vez, onde os fiagros investem. E aí a pergunta de US$1 milhão nesse sentido é: vai faltar papel para os fundos de papel imobiliários, para os fiagros? Essa restrição vai restringir muito as emissões? Qual é a sua visão?
Olha, eu não diria que vai faltar papel, mas vai ter um período de ajuste, não é? Vamos começar por aqui. Estima-se, depende do dado, é 930, 950, R$1 trilhão em títulos incentivados, não é? Então, se tem R$1 trilhão emitido, é porque tem R$1 trilhão de comprador, certo? Então, este é o equilíbrio, né? Do lado da oferta, houve, de fato, essa diminuição dos ativos que podem ser usados como lastro. Então, houve, vamos dizer assim, uma volta para os ativos para os quais foi criada a lei, na verdade, que é securitizar aluguéis, ou securitizar uma compra que você vai fazer de um imóvel, né? Ou, no caso do agro, securitizar algum recebível de fato que você tem, uma venda que você tem futura, que é muito comum, né? Normalmente no agro, você vende com 6 meses, até 18 meses na frente, e você não recebe na hora. Então, muitas vezes você tem recebíveis que você pode securitizar. Ou ainda você está comprando uma propriedade ou fazendo alguma operação de crédito, né? Então, esse é o núcleo que é aceito e que foi gradualmente expandido ao longo dos últimos anos, né? Dos últimos 3 anos, principalmente, muito grande. Então, você tinha algumas operações feitas apenas para gerar o lastro, né? E para você poder emitir. Você chegou a ter, por exemplo, operações de CRI, de aluguel. Ou seja, você securitizar. Eu que sou, vamos dizer assim, o proprietário do imóvel aluguei, eu tenho recebíveis de locação num contrato atípico, por exemplo, às vezes por 10 anos, eu sempre pude securitizar. Esse é o básico da securitização. Agora, o devedor começou a se securitizar também. Foram feitas algumas operações que estão aí entre grandes empresas, muitas delas companhias abertas, que fizeram esse tipo de operação. Então, acho que ampliou-se demais o lastro. Então, com a diminuição, com essa mudança que o CMN na 5519 ele estabeleceu, você, de fato, vai tirar talvez 20% a 30% das operações, não vão poder ser concretizadas. Eu vi números aí essa semana de que pelo menos 20 operações teriam sido canceladas. Eu não sei se esse número é verdadeiro, eu não tenho como fazer essa medida, né? As operações que a gente tem lá pouco impacta, porque as operações que a gente tem são realmente operações de crédito. Então, tipo, principalmente securitização de locação, né? Então, eu acredito que, fazendo uma conta simples, né? Tem R$1 bilhão de ofertas, se você tira R$1 trilhão, né? Você tira, vai para 800 bilhões, né? E você tinha R$1 trilhão de tomadores, né? Que deveria aumentar, porque junto com isso, se a gente for lembrar, teve o fim do fundo exclusivo. Então, muita gente com diferimento de tributação que tinha dentro do fundo exclusivo, muitos investidores, principalmente aqueles ultra high net worth individuals, né, eles carregavam, por exemplo, debentures que competiam com os títulos incentivados, porque dentro do debentures longas, que dentro do fundo exclusivo, eles não tinham taxação. Então, muita gente agora vai tirar essa parcela e vai, por exemplo, vender a debenture, porque vai ser tributada, e vai comprar, vai cindir talvez do fundo exclusivo, e um pedaço do seu investimento vai para os incentivados, né? Então você deve aumentar a demanda. Então você tem a diminuição da oferta e um aumento da demanda. Então eu acho que seguramente isso vai se refletir em preço, principalmente, né? Eu acho que... O que significa se refletir em preço, né? provavelmente o spread de juros deve diminuir, né? Sim. Porque se você vai ter mais comprador e menos vendedor, menos oferta, o spread deve diminuir. Então eu acho que vai ser bastante importante isso para o mercado. Essa adequação, esses próximos 30 dias, vão nos dar o norte, mas eu espero, sinceramente, que você tenha vamos dizer assim, um descolamento, talvez, dos fundos de CRI, porque você vai ter aí fora, não falamos ainda na outra mudança que teve, né? Não tem mais LCI e LCA de 90 dias, uhum. Né? LCA, né? Ela agora é 9 meses. E a LCI é 12 meses.
Mas essa adequação de preço pode ser uma valorização também, né? Vai diminuir o spread, mas vai valorizar, por outro lado,
os títulos. Deve ganhar prêmio, deve diminuir o prêmio em cima da bem equivalente das emissões, né? Então, vamos dizer, se você está emitindo um CRI bem lastreado, com os ativos que permanecem podendo ser lastro nas operações, você está emitindo, sei lá, IPCA mais 8... deveria emitir mais barato agora, porque você teria uma demanda maior pelos seus papéis, né?
Sim, mas isso deve, em algum momento, se equilibrar.
Eu acho que sim, eu acho que o mercado deve continuar gerando créditos aceitos como lastro, e esses créditos deveriam estar alimentando novas emissões que iriam compor. Agora, o ano passado, salvo engano, teve 300 bilhões, entre emissões de CRI e CRA, né? Eu acho que esse ano vai ser menos.
Sim. A gente viu nessas emissões crescendo nos últimos anos, aí teve até números recentes aí divulgados pela Anbima mostrando o quanto as emissões cresceram, a popularidade, né? Muitas pessoas físicas também investindo diretamente nesse tipo de papel. É possível que deu uma esfriada, né? Um pouco nesse mercado. Pelo menos um pause, vamos dizer assim, né?
A gente falou bastante sobre perspectiva macro, falamos sobre alguns riscos também, mas acho que agora seria legal a gente dar uma entrada assim, mais específica na indústria de FIIs. E uma das características é que a gente tem fundos de vários segmentos, né? Tem logística, tem shopping, tem corporativo. E eu queria te perguntar justamente quais segmentos você acredita que vão se destacar nesse ano. E aí também vou emendar uma segunda pergunta. Como a Red tem FOF, né? Tem fundo de fundos, quais são aí os seus FIIs preferidos, as suas apostas esse ano?
Olha, vai mudando, né? À luz dos últimos pontos, como a gente colocou aqui, a gente está aumentando a alocação em fundos de CRI. Porque a gente acredita que... qual que é a dinâmica aí, né? Como você falou, voltando aqui no que a Júlia falou um pouco antes, o Brasil, na minha época, não na época de vocês, tinha o overnight, né? Então, é o país realmente do curto prazo, né? Então, é isso que acaba forçando as coisas sempre a irem para um curto prazo maior. E eu acho que, em determinado momento, o que vai acontecer? O investidor, principalmente pessoa física, ele vai olhar e vai falar assim, poxa, para eu ficar um ano com o título, para ganhar 94, 95, 93 do CDI, por que eu não vou no fundo de CRI, que está dando 120 do CDI? Se você pegar o dividend yield dos fundos de CRI hoje, o dividend yield dos fundos de CRI está ao redor de 11, 11,5. Está nesse intervalo. Fundos, estou falando de fundos high grade, ou seja, fundos com ativos, muitas vezes, duplo A, triplo A, entendeu? Muitos com rating, entendeu? Com bons devedores. Poxa, se a gente vai para uma Selic de 9, né? Vamos dizer, como a inflação também vai baixar, cai um pouco a rentabilidade dele, mas vamos pegar para facilitar 9 para 11, vai? 9 para 11. Então você vai estar falando aí em 125 do CDI, por aí, entendeu? Então, você tem a oportunidade de pôr num fundo de CRI e ganhar 120 do CDI, sendo que no fundo de CRI, você quer sair daqui a 2, 3 meses? Hoje nós temos liquidez em grande parte dos produtos, né? Você quer sair daqui a 2, 3 meses? Você sai, entendeu? Muito provavelmente vai sair no preço que você entrou, né? Se a taxa de juros realmente continuar caindo, talvez saia num preço mais alto que você entrou, ou seja, você ainda pode ter um ganho de capital aí, né? Então, eu acho que o mercado vai enxergar isso. Para que eu vou ficar com um negócio que eu não posso resgatar por um ano, se eu posso entrar num negócio, tem fundo que negocia 20, 30 milhões por dia, entendeu? Então, eu acho que isso vai acontecer. Então, na minha opinião, hoje eu aumentei bastante, estou aumentando a alocação em fundos de CRI, em virtude de tudo isso, que eu acho que eles vão dar uma andada. Os fundos de tijolo, eles vêm liderando o cenário, né? Você veja aqui, em 22, você teve um IFIX, se eu não me engano, subiu 2,2, a Larissa que é boa de números aqui, né? Pode me corrigir, e os fundos de shopping subiram 6,5. O ano passado, o IFIX subiu 15,5 e os fundos de shopping subiram 31,5, né? Então, esse é um segmento que também tende a desempenhar bastante bem, né? Como vem, nos últimos dois anos, liderou entre os segmentos que fazem parte do IFIX, o segmento de shopping liderou. Ora, eu acho que... Hoje saíram números de varejo, inclusive decepcionantes, né? O varejo cresceu... as vendas dos shoppings cresceram só 1,5. Mas pega, por exemplo, o nosso fundo, o Red Brasil Shopping, nós tivemos crescimento de vendas de 7,3% 2023 sobre... 2022. E não é só o nosso, não, viu? Vários fundos da indústria têm crescimento real, alguns até de dois dígitos, tá? E se você pegar os números das companhias, uma Multiplan, uma Alus, uma Iguatemi, também tem crescimentos bons. Sofrem aqueles shoppings que são menores, ou então estão mal vocacionados, são shoppings, muitos shoppings lançados no último ciclo, assim, shoppings que funcionaram, abriram 2012, 2013, assim, na véspera da grande recessão que a gente passou em 15 e 16. Então, o shopping abriu com muita vacância, ele já se queimou um pouco por ter aberto com uma vacância alta, né? Não conseguiu... Porque um ponto importante que a gente nota aí, que explica isso, é o seguinte. Hoje, você vê, se eu não me engano, nós estamos abrindo uma média de 5 shoppings por ano. Naquele outro ciclo, nós estamos abrindo 30, 25, às vezes 40. Acho que o 13 foi 40 shoppings, um negócio assim. Hoje tem 640 shoppings. E muitos são mal vocacionados, são filhos daquele ciclo, não é? Que é o ciclo de euforia, porque houve uma euforia, porque houve um ciclo de corte de juros também, né? Então, de 2009 até abril de 2013, quando o Banco Central começou a subir os juros outra vez, o juro chegou a 7,25, né? Naquela época, né? Você teve um boom da indústria de fundos imobiliários e um boom do lançamento de shoppings, né? E esses shoppings realmente sofreram bastante. Mas os fundos da indústria, aqueles que estão representados pelos fundos imobiliários que são listados em bolsa e que estão na mão das grandes companhias abertas, estão com desempenho, os shoppings desse grupo estão com desempenho bem superior, inclusive, à inflação, né? Um crescimento real bastante bom. Então, eu gosto dos fundos de shopping também. Eu acho que os fundos de fundos ainda estão descontados. Alguns, você vai encontrar fundos ao redor de 8% de desconto em relação ao patrimonial. Ora, o patrimonial dele, vamos dizer assim, é o fechamento de ontem. Então, não tem por que estar descontado. É descontado pela liquidez, que às vezes é pequena, e o cotista quer vender, quer sair, quer liquidar, e aceita vender abaixo do que vale para poder ter acesso a essa liquidez, né? Então, os fundos de fundos também fazem parte de um portfólio ideal, vamos dizer assim, para aproveitar o desconto e aproveitar, como eu acredito bastante no desempenho da indústria esse ano, e acho que vai haver um direcionamento, eu acho que a gente rapidamente vai ter novos entrantes e as cotas essas cotas descontadas vão melhorar. E acho que pelo menos uns 10% você tem que ter em corporativos que estão pagando menos dividendo, que tem uma vacância alta, mas tem um desconto sobre o patrimonial muito alto, muito elevado, entendeu? Então, quando você olha isso, eu diria que a carteira tinha que ter ao redor de 30%, talvez um terço em CRI, depois talvez um pouco menos, 25% em shopping, e aí montando com o restante. Mas eu acho que, por que que você fala, por exemplo, pô, mas vai comprar um corporativo que está negociando com 30% de desconto e tem um dividendo baixo, muitas vezes 5, 6%, mas quando ele andar, só os 30% que ele tem para recuperar do valor patrimonial vai ser muito mais do que os 3 ou 4% a menos que você está ganhando por ano no carrego do dividendo que ele paga, né?
Então, pô, seria um potencial de valorização nesse caso, né?
Exatamente. Então, isso anda, né? A gente está num momento, por exemplo, pega o mercado de escritórios de São Paulo, você pega as grandes consultorias aí que divulgam seus relatórios periódicos, né? Todos apontam uma queda de vacância. Então, alguns segmentos estão voltando a níveis de 2020, né? Então, a gente vai enxugar, as coisas vão se normalizar e você vai ter efetivamente um crescimento, uma melhora no valor principalmente na avaliação, no valor de mercado, vamos dizer assim, desses fundos de lajes corporativas. Então, eu teria talvez 10% nisso, que seria a pimentinha para ter um toque no portfólio que possa diferenciar ele lá na frente.
Legal. Lembrando, né, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que os dividendos pagos por fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, né, do jeitinho que o brasileiro gosta. E o ganho de capital já não, né? Quando você ganha com a valorização das cotas na bolsa, aí você vende as suas cotas e tem esse ganho, aí ele é tributado em 20%. Mas aquele dividendo ali que pinga na conta periodicamente, esse é isento. Então, quando ele falou aqui dos retornos com dividendos, vocês podem pensar que já é isento de IR. Eu acho que a gente pode passar agora para a segunda parte do programa, né? A parte dos touros e ursos. Mas antes de a gente seguir, só queria lembrar, né, que o nosso podcast está disponível aí nos principais tocadores de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e outros. Também no canal de YouTube do Seu Dinheiro, onde vocês podem assistir os cortes ou o vídeo na íntegra, né? Então, se você ainda não conhece o YouTube do Seu Dinheiro, pode entrar lá, seguir a gente, enfim, não esquece de dar like no podcast e, de repente, até mandar para quem você acha que possa se interessar por esse assunto. E só um último recado, né? Essa semana a gente tem a publicação, lá falando em fundos imobiliários, a gente tem a publicação no Seu Dinheiro da nossa matéria mensal, assinada pela Larissa e todos os meses, do FII do mês, né? Os fundos imobiliários preferidos aí dos analistas. A gente sempre pergunta aí para as principais casas de análise e corretoras que têm carteiras recomendadas de fundos imobiliários. Qual é o top 3, né? Os fundos imobiliários que eles gostam mais, e faz esse compilado mensal. Publicamos aí essa semana também lá no seudinheiro.com, o FII do mês, assinado pela Lari. Bom, vamos passar aqui para a segunda parte, né? Dos touros e ursos, onde a gente escolhe quem que a gente acha que mandou bem na última semana, né? Aí nos últimos dias, que são os touros, e quem a gente acha que não mandou tão bem, pelo menos nesse momento em que estamos falando agora, teve aí alguma notícia negativa, que são os ursos, né? E aqui a nossa tradição no Touros e Ursos é começar sempre pelo nosso convidado especial, né? E eu queria começar pelos ursos. A gente geralmente começa por quem foi mal e depois a gente termina o programa numa nota positiva. Queria começar pelo André Freitas, saber quem foi o seu urso aí da semana, enfim, dos últimos dias, na sua opinião.
Eu vou pegar dentro do mercado imobiliário, financeiro imobiliário, né? Tem alguns aí em bolsa, sempre tem vários, né, que você pode escolher, mas vamos sair da bolsa, vamos falar de fundos imobiliários. Eu acredito que são as LCIs e as LCAs. Porque eu acho que vai diminuir, não só... A gente tocou bastante no lastro aqui, né? Mas o investidor, quando se não houver outra alternativa, não se carregar o papel por um ano, ele vai olhar para outras oportunidades. Então, a demanda deve diminuir também.
A demanda deve diminuir também. Tá certo. E você, Lari, quem é o seu urso?
Eu já fui, assim, nos primos dos fundos imobiliários para pegar os meus ursos dessa semana. Eu escolhi dois fiagros que estão sofrendo aí com uma coisa que a gente já mencionou aqui no programa, que é a recuperação judicial, né? Eles investem em CRAs de uma empresa chamada Elisa Agro Sustentável. Essa companhia, inclusive, é dos mesmos controladores da construtora Mitre. E aí, essa semana, ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Tem 680 milhões, deixa eu ver se é isso mesmo. 680 milhões em dívidas. E desse total, praticamente metade, 327 milhões, correspondem justamente a esses CRAs. Vale destacar que o CRA, ele tem garantia real, alienação fiduciária, garantia de terra, equipamento. Então, tecnicamente, ele não entra ali dentro do escopo da recuperação judicial. Mas, normalmente, os bancos colocam ali junto com o CRA uma cláusula de vencimento antecipado justamente em caso de pedido de RJ. Então, essa cláusula deve ser acionada aí no caso desses CRAs. E, por enquanto, dois fiagros já confirmaram que tem CRAs dessa empresa, né, no portfólio, que é o Galápagos Recebíveis do Agronegócio, o GCRA11, e o SFI Investimentos do Agronegócio, o IAGR11. Então, esses são os meus ursos dessa semana.
Tá certo. Realmente... Ursos realmente, né? O Galápagos caiu bastante na bolsa, né, inclusive.
É, eu não sei o desempenho de hoje certinho, mas ontem ele já tinha caído bastante. E hoje estava no vermelho também, da última vez que eu conferi. Ele tem mais ou menos 8% do portfólio dele alocado nos CRAs dessa empresa. Então, é uma exposição ali significativa dentro da carteira.
Bom, vou falar agora do meu urso, né? Eu escolhi como urso o Bradesco. A gente, como eu falei no início do programa, estamos na semana de divulgação dos resultados de bancos. E o Bradesco divulgou seus resultados na manhã de hoje, do dia que nós estamos gravando o podcast, quarta-feira. E os resultados vieram bem abaixo das expectativas dos analistas. O Bradesco teve um lucro líquido recorrente de pouco menos de 2,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, o que representa uma alta aí de cerca de 80% em relação ao quarto trimestre de 2022. Mas, naquela época, vale lembrar, a base de comparação estava bem fraca, porque foi quando os bancos fizeram as provisões para o calote lá das Americanas, que entrou em recuperação judicial no ano passado, teve todo aquele problema lá daquela fraude bilionária. Então, a base de comparação era bem baixa. A média das projeções dos analistas, que nós aqui no Seu Dinheiro compilamos, para o lucro do Bradesco no quarto trimestre de 2023, era de 4,6 bilhões de reais. Ou seja, veio 2,9 bilhões, sendo que, se considerar os itens não recorrentes, veio 1,7 bilhão. Então, enfim, foi um grande impacto aí para o mercado. As ações preferenciais do Bradesco estão caindo forte nessa quarta-feira, estão caindo aí mais de 15%, né? E a gente também viu o Bradesco registrar até agora, até esse momento dos resultados dos grandes bancos que saíram, o menor retorno sobre o patrimônio líquido, a menor rentabilidade, que ficou em 10%. Outros bancos, como Itaú, BTG, tiveram aí ROIs maiores do que 20%, e a gente viu também até mesmo Santander, que não teve resultados muito bons, teve um ROI aí de 12%. Então, a gente está vendo aí o Bradesco mais uma vez ficando atrás dos concorrentes, né? Nessa parte aí também da rentabilidade. Lembrando que o Bradesco está passando por uma, né, uma reestruturação, mudou de CEO aí, agora é o Marcelo Noronha que está comandando o banco, né? E alguns sinais dessa reestruturação já estão aparecendo aí nos resultados, né? Deu uma pausa aí na concessão de crédito, a margem financeira caiu um pouco aí no quarto trimestre. A inadimplência continua bastante elevada, né? Acima de 5%, mas já apresentou uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Então, a gente ainda está vendo aí o Bradesco ainda em dificuldades, mas já começa a aparecer os primeiros sinais aí dessa reestruturação que eles estão promovendo. Mas, por enquanto, ainda é urso, é o meu urso da semana. Passando agora para os touros, né? Enfim, quem mandou bem aí nos últimos dias, queria novamente começar aí pelo André. Quem que você escolhe como touro que se destacou positivamente aí nos últimos dias?
Olha, eu acho que como touro, por os fundos imobiliários, de maneira geral, né? E faço um recorte para os fundos de recebíveis. Os fundos de recebíveis high grade, vamos dizer assim, né? Eu acho que eles vão andar bastante e devem se descolar. Você sabe que a gente veio num nível de, em 22, 57% das emissões foram de fundos de CRI, emissões de fundos imobiliários, né? Já em 23, esse número baixou para 44%. E esse ano, até agora, a gente já teve algo como 4,7 bi, em menos de 40 dias, né? 4,7 bi de captações, de emissões, não, de captações de fundos imobiliários, né? O que já nos deixa aí uma perspectiva. O ano passado nós tivemos um ano inteiro 26,5 e o ano retrasado, 22, 21,9. Então, esse ano, provavelmente, nós vamos passar dos 35 bi em captações para a indústria de fundos imobiliários e acho que o desempenho vai ser bastante destacado. Então, os fundos de CRI, esse ano, estão em 25% só. Então, está tendo menos emissão de fundo de CRI, tem a limitação do CMN, o estoque vai se valorizar. Então, fundos imobiliários como um todo, eles são meu touro e, em especial, os fundos imobiliários de CRI, de recebíveis.
Legal. E você, Lari, quem que você escolhe como seu touro da semana?
eu vou escolher duas empresas, Soma e Arezzo, que em breve vão virar uma, na verdade, né? Já pode contar como um touro só. A gente está tentando emplacar aqui no seu dinheiro já o apelido Somarezzo para essa operação, que vai criar o maior grupo de moda da América Latina, né? A Soma é dona da Hering, da Farm, a Arezzo também tem diversas marcas. E aí, esse grupo vai ficar com 34 marcas sobre esse novo guarda-chuva, então é bastante coisa mesmo. A gente já tem aí alguns detalhes sobre como que vai ser essa fusão, né? O Alexandre Birman, que é o herdeiro do conglomerado da Arezzo, vai ficar responsável pelo comando dessa nova gigante, vai ser o CEO. E o atual presidente executivo do Soma, que é o Roberto Jataí, vai ficar à frente da unidade de vestuário feminino. Então, a gente vai ter aí executivos das duas empresas em frentes importantes. Vale ressaltar que elas faturaram juntas 12 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Então, dá para ter aí uma dimensão do que vai ser esses dois nomes juntos no mercado.
Legal, obrigada, Lari. Vamos encerrar, então. Eu vou falar aqui do meu touro, né? E eu vou encerrar não só numa nota positiva, como numa nota musical, né? Foi a Lari que veio com uma camiseta musical hoje aí dos Beatles, talvez em homenagem ao Vini, que não está presente na mesa, que é muito fã de Beatles, mas eu que vou terminar aqui com uma nota musical. Eu queria falar de Grammy e eu escolhi como o meu touro da semana, na verdade são dois touros, duas touras, né? Para usar um termo mais adequado do que seria o equivalente feminino a touro, eu queria escolher. Eu poderia escolher. Tem muitos touros, muitas touras no Grammy desse ano, que foi um Grammy muito dominado pelas mulheres, né? Que concorreram. Foram praticamente todas as indicadas nas principais categorias. Teve um único homem indicado nas principais categorias da premiação, que foi o cantor norte-americano John Batiste. Né, eu nem conhecia ele, fiquei conhecendo agora por causa desse Grammy. E elas levaram todas as categorias principais, né? Então a mulherada aí levou tudo. Eu poderia escolher como toura a Taylor Swift também, que como sempre levou prêmios aí no Grammy, bateu um novo recorde aí de ter se tornado a única artista a ganhar 4 vezes a categoria de melhor álbum do Grammy, superando Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder, que são simplesmente lendas da música, que eles têm 3 premiações de melhor álbum cada, ela já tem 4, então realmente é impressionante, mas quem acompanha já o podcast sabe que eu não sou tão assim fã de Taylor Swift. Então, eu vou escolher como touros da semana, na verdade, duas cantoras que se destacaram muito nessa cerimônia, que são a Miley Cyrus, para falar de alguém, né, da atualidade, aí, uma diva mais jovem, e a Tracy Chapman, cantora Tracy Chapman, que não se apresentava publicamente há muitos anos. A Miley Cyrus eu escolhi porque ela ganhou, finalmente, os seus primeiros Grammys da carreira nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance Solo de Pop pelo super hit Flowers, que realmente é um fenômeno. Já era um touro essa música, já tinha batido aí outros recordes, se tornou a canção a atingir mais rápido a marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify e também da música mais ouvida em uma semana na plataforma de áudio quando ela foi lançada. Então, já era um super hit, foi aí premiado com 2 Grammys, que são os primeiros da carreira da Miley. E eu escolhi também a Tracy Chapman, porque além de ela não se apresentar há muito tempo, né, ela, enfim, fez uma aparição que emocionou todo mundo. Nos dias seguintes à premiação, que foi no último domingo, não se falava em outra coisa nas redes sociais, né? Ela se apresentou ao lado do cantor country Luke Combs, que fez uma versão, ele tem uma versão da música Fast Car, da Tracy Chapman, e ela ganhou o Grammy, né, por essa música em 1988. E ela se apresentou essa canção ao lado dele e emocionou todo mundo na plateia, enfim, todo mundo que estava assistindo a premiação. Foi realmente uma super apresentação. E o que aconteceu, né, depois que ela cantou? Fez a música ressuscitar nas paradas, né? A apresentação dela no Grammy fez com que a canção chegasse ao primeiro lugar no iTunes dos Estados Unidos logo depois da cerimônia. O disco Tracy Chapman, né, de 1988, que contém essa faixa, também figurou no primeiro lugar do ranking. E até mesmo no Brasil, a música apareceu em 8º lugar na lista das mais vendidas na plataforma da Apple. Então, a gente viu aí um fenômeno parecido com o que aconteceu com a série Stranger Things, com a música Running Up That Hill, da Kate Bush, que ressuscitou completamente nos streamings. Uma artista enfim, uma música dos anos 80, né? Enfim, uma artista que já estava mais quietinha lá na dela, meio que ressuscitou aí por causa de uma série de TV. E aí a gente vê na internet, em tempo real, o pessoal revivendo, né? Tendo esse momento de nostalgia, de reviver os hits do passado. Então, por causa disso, a Miley e a Tracy Chapman são os meus touros da semana. E com isso, a gente pode terminar o programa por aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença da Lari e quem se interessa pelo universo de fundos imobiliários e ainda não conhece as matérias da Larissa, eu recomendo muito que entre no seudinheiro.com e acompanhe a cobertura dela de fundos imobiliários, que é muito fera. Obrigada, Lari.
Eu que agradeço pelo convite, também agradeço ao André pela aula que ele deu aqui pra gente, né, no mercado de fundos imobiliários. Toda vez que eu converso com ele sobre esse universo, é sempre uma aula ótima.
A gente se sente até mais inteligente, né, Lari?
Com certeza.
Muito obrigada, André, pela presença.
Eu que agradeço, vocês são muito generosos. Na verdade, a gente vai juntando as coisas e vai. Mas muitas coisas vêm das matérias que você faz, ora. Né? A gente tem que ler para a gente aprender, não é isso?
É, não, a gente aprende uns com os outros sempre, né? Então. As fontes, os jornalistas.
E eu tomei uma aula aqui de música, viu? Pelo como eu estou desatualizado, eu ainda estou na camiseta da Lari aqui no Leste.
Pois é, mas para quem gosta de rock, inclusive, eu recomendo ouvir a Miley Cyrus. Porque apesar de ser música pop, ela é uma rockstar. Ela tem voz de rockstar, presença de rockstar. Eu recomendo muito o disco dela, Plastic Hearts, sobretudo, que é o anterior a esse de Flowers.
E no Grammy ela tava com um cabelo digno de rockstar dos anos 80.
Exatamente.
Ó, então, você veio aqui, você veio aprender, você tá vendo? Já tô mais inteirado agora.
Ela tem versões de Blonde, ela tem versões de Cranberries. Olha. Ela já gravou com a Joan Jett. É bem legal. Então, pra quem gosta de rock, a gente sabe que na audiência tem muita gente que curte. Eu recomendo aí o som da Miley.
Então, Julia, muito obrigado por me ter aqui no programa. Adorei participar. E parabéns pelo programa.
Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Obrigada aí a todos os que nos ouviram e nos assistiram. E até a próxima. Um abraço.